O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
América do Sul está longe de todos os conflitos e problemas estratégicos do mundo, que não precisa se preocupar. Não é preciso tomar posições políticas incômodas sobre as grandes questões de paz e guerra que afetam outros continentes. O subcontinente americano sempre foi protegido pelas distâncias oceânicas, uma posição geopolítica confortável, onde ninguém o ameaça e ele não ameaça ninguém. Basta assistir de camarote às angústias dos outros e à violência de longínquas guerras regionais, desfrutando o luxo de dar lições sobre o respeito do direito internacional, dos direitos humanos e das soberanias nacionais. Posições de princípio, mas sem assumir responsabilidades. Claro, a contrapartida é que a voz dos sul-americanos é bastante irrelevante nos grandes fóruns onde se decide o futuro do planeta. Mas o mundo mudou. Não são só as crises econômicas globais que afetam diretamente os nossos interesses. Pela primeira vez, numa história de pesadas violências domésticas, mas pouquíssimas guerras entre Estados, a América do Sul está enfrentando o desafio das migrações de massa. Um problema que até hoje era só dos países ricos do Atlântico Norte, do mundo árabe, dos estados falidos africanos e de vários estados asiáticos. Com quase 2,5 milhões de venezuelanos que buscaram refúgio nos países vizinhos nos últimos 4 anos e dezenas de milhares que continuam chegando, não dá mais para contentar-se com boas intenções e retóricas pomposas. Decisões terão de ser tomadas e não é fácil combinar as responsabilidades humanitárias com as exigências de segurança. Esse dilema não é nada novo para o resto do mundo. A Europa não sabe como administrar a onda de imigrantes e refugiados africanos que continuam arriscando a vida para atravessar o Mediterrâneo, sonhando que vão aportar no Eldorado. Os governos do Líbano e a Jordânia estão paralisados pelas centenas de milhares de refugiados sírios e palestinos que lotam acampamentos insalubres, sem esperança de solução a médio prazo. Países africanos, subsaarianos, pobrérrimos, não têm maneira de oferecer condições de hospitalidade mínimas aos milhões de imigrantes que fogem de seus estados falidos. E o que fazer com mais de 500.000 de rohingyas, vítimas de uma verdadeira limpeza étnica na Birmânia? Claro, sempre houve imigrantes na história, mas nesse mundo em crise, os deslocamentos de massa só podem aumentar. O dever de assistência é um pressuposto moral incontornável, mas milhões de pessoas desgarradas também viram um problema político e de segurança, pela simples razão que números tão grandes criam atritos inevitáveis com as populações locais. Demagogos racistas e xenófobos utilizam essas dificuldades para desestabilizar os governos democráticos dos países de acolhimento ou para justificar e implantar ditaduras repressivas. Brasil, Colômbia, Equador e Peru vão ter que inventar um jeito de enfrentar esses desafios sem atacar as liberdades públicas e o dever de assistência. Mas o problema no mundo inteiro não são só as atitudes dos governos que recebem os migrantes. Não dá mais para tapar o sol com peneira. A responsabilidade maior está no colo dos governos dos países de origem. Não é possível aceitar que o regime bolivariano, sentado na maior reserva de petróleo do planeta, possa continuar destruindo completamente a Venezuela, a ponto de levar ao desespero milhões de cidadãos fugitivos e de criar perigosas ameaças políticas nos países vizinhos. Como continuar respeitando a falsa soberania de regimes corruptos africanos, cujos cidadãos não têm outra alternativa senão emigrar em massa? O capítulo 12 da Carta da ONU prevê a possibilidade de colocar territórios sob tutela internacional. Se os êxodos continuarem, alguém vai ter que assumir a responsabilidade de invocar essa cláusula. É óbvio que nenhum governo hoje está disposto a encampar soluções desse tipo, que seriam imediatamente rotuladas de colonialismo. Mas as alternativas serão ou bem massacres xenófobos generalizados, ou bem o lento derretimento dos regimes democráticos, junto com guerras e intervenções cada vez mais sangrentas.